Sentindo as Palavras é um livro escrito por Matheus Nogueira e ilustrado por Mirella Spinelli, publicado em 2026 pela Paulus Editora. Produzido por Flamingo, com narrações de Thaís Artone e Heron Eloy.
Assim como falham as palavras quando querem expressar os sentimentos, assim falham os sentimentos quando querem definir a realidade. Fernando Pessoa.
Mala, caixote, mala, alecrim, mala, espuma, espuma, canção, espuma, corrida, canção, espada, corrida, fumaça, fumaça, peixe dourado, peixe chuva, dourado, pedras brancas, nuvem cinzenta, reflexo, oitíssica, para-raios, política, resfriado. As palavras vinham à cabeça de Pedro assim, como chuva ligeira. Todas embaralhadas sem muita explicação. Pedro não conseguia ver placas, cartazes e jornais velhos sem que seus olhos dessem atenção às frases inteiras. As lia, porém as palavras ficavam saltando, desconectadas, sem sentido, girando. Pedro muitas vezes se incomodava com o fato de seus olhos não saberem dizer não. Às vezes, pensava na razão porque seus olhos tinham uma espécie de fome de palavras. Ele pronunciava as palavras e as repetia diversas vezes. Gostava do som das tônicas, da junção das sílabas, da entonação e do significado engraçado e fabuloso. E quando não gostava, ele dava novos nomes às palavras. Pedro gostava da palavra história. Então, decidiu não dar um novo nome a ela. Pedro deu a muitas palavras outras palavras no lugar. E assim dizia que uma palavra poderia ser outra, sem nenhum problema. E muitas delas que davam nomes a objetos também poderiam ser o nome dado às pessoas, situações e até sentimentos. Foi assim que Pedro decidiu chamar o tio Manuel de Quiprocó, que não gostou do apelido e houve uma baita confusão. Ele continuou a chamar as pessoas e as coisas por outros nomes e deu o nome de Manuel a um carrinho de mão de seu pai. Quando ele estava com fome, dizia que estava com corrupção, porque ouviu dizer que não era uma boa palavra. Isso também causava grandes confusões em sua casa, visto que sua mãe, seu pai e seu irmão já viviam irritados com tamanho despaltério. Pedro chamava cadeira de igreja, janela de fotografia, pés de chocalhos, carros de formigas, liquidificador de helicóptero, violão de girafa, portão de senhor Paulo, um homem musculoso da rua, passarinho de pipoca, gato de violino, coco de competição. E assim, tudo tinha um nome diferente para Pedro. Pedro, às vezes, também invertia as palavras. Quando chegava em casa, dizia que estava saindo. E quando saía, dizia que estava chegando. Boa noite era bom dia, e bom dia era boa noite. Isso deixava todos confusos. Mas aos poucos foram se acostumando com o jeito estranho de Pedro. Pedro estava descobrindo no mundo várias palavras. Alegria, esperança, tristeza, maldade, saudade, trabalho, amor. Ele pensava que uma palavra poderia ser outra porque o significado nunca seria igual para duas pessoas, apenas se não as tivéssemos conhecido de verdade. E para conhecer, não era só ouvir falar, tinha que sentir. Então, poderia dizer que existem palavras com nomes de outras palavras. Nomes emprestados por alguns que se esqueceram de dizer que não era para sempre. Só até darmos nomes às coisas, como queremos que sejam chamadas. Pedro também descobriu que as palavras podem fazer muito bem e também muito mal, mas tudo dependia das pessoas. Foi ouvindo histórias e como gostava de ouvi-las! Principalmente as fantásticas, as lendas e as que davam medo, as de lobisomem. Sem cabeça, curupira. E foi também lendo e ouvindo música que Pedro descobriu que os poetas e músicos eram mais parecidos com ele. Brincavam com as palavras e também davam novos significados. Gostava dos livros com títulos diferentes, como O Menino que Caçava as Estrelas. Sorria sozinho. Perguntando-se como seria caçar estrelas. Os indígenas deram vários nomes às palavras que hoje conhecemos, dizia a professora Rita, a quem Pedro dera o nome de girassol, só para ele mesmo. Pedro gostou mais das palavras em língua indígena, porque eram inspiradas na natureza. Tupã, tupi, mandioca, guaraná, tapioca, mojiguaçu, itaquaquecetuba, tatuapé. Os indígenas deram nomes às coisas, aos lugares e às pessoas. Pedro achava que eram nomes lindos. Gostou dos indígenas e da forma como falavam. Descobriu também que cada etnia tinha a sua própria língua. Descobriu também que muitas palavras no Brasil vieram da África, um continente que deixou uma grande herança cultural na língua portuguesa e nos costumes das pessoas. Um dia, Pedro saiu com sua mãe e pela janela do ônibus foi observando as palavras nas placas, cartazes e anúncios.
Mãe, por que as pessoas gostam tanto de palavras em inglês? Por que as lojas, roupas e até o que a gente come tem nome em inglês, se a gente fala e escreve em português?
Por causa de uma coisa chamada colonialismo cultural. Acredito que as pessoas foram influenciadas também pelo cinema americano. Disse a mãe de Pedro, sem tirar os olhos do livro de Guimarães Rosa que lia.
Eu não concordo. Os povos indígenas e os povos africanos são bem mais criativos.
Disse Pedro, que não sabia o que era colonialismo cultural. Talvez fosse uma doença. Na cidade, as pessoas estavam sempre apressadas e de caras fechadas. Pedro lembrou-se do seu tio Chico, que morava em um sítio lá em Minas Gerais. Como ele falava diferente. Era o famoso caipira. Chamava você de você. Dizia sempre uai, trembão, tocava viola e dançava catira. Estava sempre calmo e feliz. Fosse o que fosse colonialismo cultural, ele não tinha não. Sua mãe ficou feliz, porque Pedro estava valorizando sua cultura. Ela explicou que todas as línguas eram importantes, mas tínhamos que ter identidade. Não apenas aquele documento que carregávamos na bolsa. Era preciso saber quem realmente somos. Pedro sorriu e continuou a observar. Um belo dia, Pedro recebeu de seu pai um dicionário, pois o pai não sabia o significado de muitas palavras que o filho perguntava. Pedro não concordou com o significado de muitas palavras que havia no dicionário. E decidiu dar novos significados de A a Z. Seu pai explicou que não haveria problemas em dar novos significados às palavras, desde que ele soubesse também o que as palavras significavam para as outras pessoas, porque ele não estava sozinho no mundo e teria que se relacionar com os outros. Pedro disse que explicaria às pessoas o que realmente significavam. Foi então que seu pai perguntou se isso já não havia sido feito. Não por uma só pessoa, mas por várias. Pedro ficou com uma interrogação sem tamanho. Pedro pensava também nos nomes dados às pessoas. Algumas tinham nomes que não pareciam justos ou que não tinham muito a ver com elas. Acreditava que seria muito melhor as pessoas escolherem seus próprios nomes se achassem melhor. Foi aí que convenceu seus colegas de classe a trocarem de nomes e cada um escolher o seu. Bernadette escolheu o nome Bruna. Maria passou a se chamar Sofia. Augusto virou Rafael. Manoel tornou-se Mano. Priscila mudou para Marisa. Rodrigo agora era Carlos. Pedro escolheu o nome Aquiles, um guerreiro da mitologia grega de quem ele gostava. Ele adorava os nomes da mitologia grega. Juliana, que gostava do seu nome, não trocou de nome. A professora Girassol, quer dizer, Rita, ficou sabendo da história e chamou todos para uma conversa. Aquiles, quer dizer, Pedro, explicou tudo. Então, a professora Girassol teve uma ideia. Ela pediu, como dever de casa para o dia seguinte, que todos perguntassem aos seus pais como haviam recebido seus nomes. Ao chegar à casa, Pedro explicou para a mãe o que havia acontecido. Ela não gostou muito, porque sabia que aquela mania estava indo longe demais. Contou a Pedro que quando ele estava para nascer, ela estava sozinha em casa. Saiu à procura de ajuda para ir ao hospital e foi socorrida por um rapaz que não conhecia. Esse rapaz a levou ao hospital e ficou lá durante todo o momento até o seu nascimento. Só foi embora quando ficou sabendo que tudo estava bem. Sua mãe não havia perguntado o nome do rapaz e não o viu mais. Mas na ficha de entrada do hospital estava escrito o nome Pedro. Foi então que decidiu chamar seu filho de Pedro, para homenagear aquele bondoso rapaz. Pedro ficou feliz e gostou de ter recebido o seu nome, porque era o nome de uma pessoa boa. No dia seguinte, Pedro foi o primeiro a dizer como havia recebido seu nome. Todos gostaram. E cada um disse como havia recebido o seu. Foi uma aula muito legal. A professora lembrou a todos que todos os nomes eram não só bonitos, mas também muito importantes, porque faziam parte da história de cada um. Então, Pedro entendeu que a palavra história, de que ele tanto gostava, tinha também várias histórias dentro de si. As palavras eram para Pedro como roupas, colares ou chapéus, que cada pessoa veste como quer ou como pode. Foi conversando com seu Mendonça, o dono da oficina do bairro, que Pedro chegou a essa conclusão. Seu Mendonça era paraibano e dizia palavras muito diferentes daquelas com que Pedro estava acostumado.
Cabra.
Cabra era homem.
Oxente.
Oxente era uma exclamação acompanhada de interrogação.
Teve um miúdo.
Teve um miúdo. Houve uma confusão.
Cabra da peste.
Cabra da peste. Podia ser bom ou ruim, dependia da situação. Pedro gostava de ouvir seu Mendonça e às vezes repetia as palavras que ouvia. Um dia deixou cair um copo durante o jantar e sem pensar muito disse:
Eita bexiga!
Todos olharam para ele e riram. Nem mesmo sua mãe brigou, como era de costume naqueles momentos. Apenas perguntou o que queria dizer aquela expressão. Pedro não soube responder. O pai de Pedro disse que era muito perigoso repetir palavras sem saber o significado, pois poderia ser uma palavra ruim. Pedro coçou a cabeça e disse que tomaria mais cuidado. No dia seguinte, Pedro correu até a oficina de seu Mendonça para perguntar o que significava eita bexiga. No que seu Mendonça respondeu:
eita bexiga, menino, sei não.
Pedro estava muito confuso e decidiu perguntar para a professora Girassol, que sabia de muitas coisas. Os dois tiveram uma longa conversa. Foi assim que Pedro também descobriu que algumas palavras poderiam ser mais do que qualquer tipo de explicação que havia no dicionário, porque aquela expressão era para seu Mendonça uma companheira muito antiga do lugar onde havia nascido e crescido e fazia parte da sua cultura. Ele sentiu que aquela expressão poderia ser uma estranheza súbita, algo de repente frente a uma pergunta ou situação. Foi assim que definiu para sua mãe e seu pai durante o jantar. Todos gostaram, e Pedro continuou sua busca por novas palavras que não conhecia, principalmente as que ele podia sentir. Pedro estava crescendo, descobrindo o mundo, os sinônimos e antônimos das palavras, das pessoas e dos sentimentos na vida. Descobriu que a palavra egoísmo era a mais comum entre as palavras e as pessoas, e que ela sempre vinha acompanhada da palavra vaidade. Pensou que às vezes também era egoísta, como querer ter palavras só suas. Que respeito também era aceitar a opinião de outras pessoas, e que algumas palavras não eram bem o que pareciam, como algumas pessoas. E algumas tinham mais do que um significado. Deu-se conta disso quando aprendeu, com a ajuda do dicionário, o que significava a palavra igual, e descobriu que não era só uma expressão matemática. As palavras às vezes doíam, principalmente as que significavam preconceito, ódio e fome, porque vinham junto com as palavras desigualdade, tristeza e abandono. Pedro conheceu muitas pessoas e aprendeu que muitas das que usavam palavras bonitas não tinham atitudes tão bonitas assim. Algumas usavam muitas vírgulas, outras nenhumazinha, outras apenas pontos finais. Tinham muitas certezas. E ainda havia as que sempre falavam com reticências, grandes exclamações e até interrogações, como Pedro. Mas ele gostava mesmo quando encontrava as que eram diferentes e falavam de formas diferentes com seus sotaques e davam novos nomes a coisas e lugares. Pedro decidiu que viajaria para muitos lugares diferentes. Para conhecer pessoas que eram de verdade verdadeiras e também aprender novas palavras ou novos jeitos de dizê-las. E assim poderia aprender de verdade bem mais. Sentir novos cheiros, sabores, sons e até diferentes jeitos de se vestir, comer, dançar. Pedro continuou a não concordar com muitas palavras, porque achava que muitas não estavam no lugar certo, mas descobriu que também as pessoas estavam tentando encontrar seus lugares. Foi assim que Pedro sentiu o que muita gente ainda não havia sentido, e aprendeu a ver o mundo e as pessoas de uma forma diferente. Alguns anos mais tarde, Pedro escreveu que os diferentes tinham asas, e que o mesmo, que não era igual, vivia em gaiolas, mas que ter liberdade é abrir a porta da gaiola quando você sentir vontade, e que essa vontade é uma fome boa de sentir. Pedro sabia que aquelas e outras palavras poderiam ter outros significados para outras pessoas, mas não se incomodava, porque sabia que as pessoas eram de verdade iguais às palavras. Estavam sempre incompletas e também procurando os seus lugares no mundo. O saber faz gente a todo momento. Gente que sempre se reinventa e palavras que sempre são reinventadas. O importante mesmo para Pedro era sentir e viver de verdade cada uma das suas palavras. Sentindo as Palavras, segunda edição, 2026, escrito por Matheus Nogueira com ilustrações de Mirella Spinelli. Trilhas sonoras, música positiva e Crianças por Magnetic Tune. Narração, Thaís Artoni e Heron Eloy. Todos os direitos de edição reservados a Paulus Editora. Este audiolivro foi produzido por Flamingo Design e Comunicação. Contato 43 99901 8177.